Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao terceiro episódio do Raio X da Série D, uma série de podcasts produzidos pela Rádio Jornal e todo o Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, que detalha os adversários do Santa Cruz na primeira fase da quarta divisão nacional nesse ano de 2022. Eu sou Antônio Gabriel e nesse episódio vamos destacar a Sociedade Desportiva Juazeirense, terceiro adversário do Santa Cruz na primeira fase da quarta divisão. O clube foi fundado no ano de 2006 e fica localizado na cidade de Juazeiro, com mais de 200 mil habitantes, e na região baiana do Vale do São Francisco, fazendo divisa com a cidade pernambucana de Petrolina. São 502 quilômetros de distância até Salvador e 718 quilômetros até o Recife. O Cancão de Fogo manda seus jogos no estádio Adalto Moraes, que tem capacidade para até 8 mil torcedores e é de administração da prefeitura. O clube fez história na última temporada ao chegar nas oitavas de final da Copa do Brasil, eliminando o Sport, o Volta Redonda e o Cruzeiro, até cair para o Santos. O dinheiro da premiação tem sido reinvestido na estrutura do time. E nesse episódio a gente vai conversar com o Marcos Bastos, que é repórter da Rádio Grande Rio FM de Petrolina e Rádio Cidade de Juazeiro. Duas cidades irmãs, duas cidades muito próximas e que compartilham esse amor por futebol. Mas a gente está aqui para falar sobre a Juazeirense, que vai ser adversária do Santa nessa Série D do Campeonato Brasileiro. Marcos, obrigado por atender a Rádio Jornal, obrigado por participar dessa série de podcast que a gente está analisando, fazendo raio-x dos adversários do Santa na Série D, amigo.
Um abraço, Antônio. É satisfação nossa e agradeço a oportunidade a todos vocês aí da Rádio Jornal, onde a gente tem alguns amigos, conheço pessoalmente alguns componentes da equipe esportiva aí da Rádio Jornal e acompanho diariamente o trabalho de vocês e parabenizo a você porque se encaixou muito bem dentro do que necessita o nosso futebol, o futebol pernambucano, o futebol nordestino e brasileiro.
Obrigado, Marcos. Vamos seguir com esse nosso papo, nessa série de podcasts sobre o Santa Cruz, sobre os adversários do Santa nessa Série D do Brasileiro, para a gente falar sobre a Juazeirense. Antes da gente entrar em detalhes sobre futebol, como vem jogando, os principais jogadores, a gente fala um pouco sobre a estrutura do time e também sobre a cidade. Qual é a relação da cidade de Juazeiro hoje com a Juazeirense, Marcos?
Antônio, a relação de Juazeiro, da cidade, com o time juazeirense é uma relação que já perdura 12 anos. O time da Juazeirense, ele foi, não numa difusão, não de uma, vamos dizer assim, de um recesso do Juazeiro Social Clube, mas por conta de uma iniciativa do deputado Roberto Carlos, que era conselheiro da equipe do Juazeiro Social Clube, e devido a pedidos, né, de alguns torcedores que gostariam de torcer e ter uma outra equipe dentro da cidade, então foi criado a Sociedade Desportiva Juazeirense. E daí então o relacionamento foi de conquista, né, de tentar conquistar o torcedor. Então, precocemente, o time da Juazeirense participa do Campeonato Baiano já há 12 anos, e desses 12 anos, nunca ficou fora de um quadrangular. Aliás, ficou fora uma vez só do quadrangular final do Campeonato Baiano, consequentemente, com essas posições, sempre conquistando vagas em competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol, trazendo grandes clubes para jogar aqui no Adalto Moraes, e isso atraiu o torcedor da cidade de Juazeiro, até porque a outra equipe, o Juazeiro Social Clube, ela deu uma parada. Já vem aí, já alguns anos, né, que não disputa a Série A2 para vocês, Série B aqui para o Baiano, uhum. Só agora em 2023 é que vai estar voltando, então hoje eu posso considerar que a relação da Juazeirense é muito boa com a cidade e com cidades circunvizinhas. Nós temos aqui do outro lado a cidade de Petrolina, que já tem alguns anos que não tem um time na primeira divisão e esse ano possivelmente não participe também da Série A2, nem primeiro de mais, nem Petrolina, e isso faz com que o torcedor busque uma equipe para torcer na região e essa equipe, consequentemente, vem a ser a Juazeirense.
Então tem muito esse intercâmbio, né, pelo que você está falando. Muita gente atravessa o Rio São Francisco para ver a Juazeirense jogar?
Nós temos do lado de Petrolina, além da cidade de Petrolina, tem Santa Maria da Boa Vista, uhum. Tem Lagoa Grande, tem a cidade baiana, que fica no outro lado da ponte, mas pertence à Bahia, que é Casa Nova. Com isso, vem aqui na área da região de Juazeiro, tem Senhor do Bonfim, Curaçá, Sobradinho, Jaguarari, ou seja, uma região no total que dá para mais de 1 milhão de habitantes. E isso, todo mundo vem procurar torcer para um time que representa essa região no futebol profissional, que é a Juazeiro.
Agora, quando a gente analisa o momento do futebol nordestino, Marcos, você vai concordar comigo, eu acho, a gente tem visto em muitos estados um crescimento do futebol do interior. A gente tem visto muitas equipes interioranas que estão batendo de frente com os clubes da capital, que hegemonicamente sempre foram os clubes maiores, que sempre monopolizaram, né, as competições estaduais, principalmente. Qual é o momento da Juazeirense hoje no futebol baiano, no cenário do futebol da Bahia? Em que patamar está a Juazeirense?
Veja só, Antônio, eu até discordo quando algumas pessoas criticam os campeonatos estaduais. Quando se trata de um grande clube, falar que o campeonato estadual não está tendo, não tem retorno, aí quando trata-se de esporte, de Náutico, até mesmo Santa Cruz, que está na quarta divisão do futebol brasileiro, de um Bahia, de um Vitória, tudo bem que esses clubes participam do campeonato estadual porque já são ranqueados nacionalmente, participam do estadual para não ficar fora, vamos dizer assim, não ser suspenso, e está ali com o seu alvará em dia, tanto na CBF como na Federação Baiana, como é o caso aqui de Bahia e Vitória. Mas para clubes, vamos dizer assim, eu não vou chamar de clubes pequenos, né? Vamos dizer assim, as equipes medianas. As equipes medianas, vamos dizer assim. Sim. E aqui, se tratando do futebol da Bahia, há 3 anos o Atlético de Alagoinhas disputa a fase final do Campeonato Baiano. Ficou fora, foi vice-campeão há 2 anos atrás, foi campeão ano passado e esse ano já está na final com a equipe da Jacuipense. Uhum. Aí diz, esse time vai ter uma premiação de 100 e poucos mil reais. É pouco. É pouco? É. Mas para uma equipe desse porte participar do campeonato estadual da sua cidade, o maior prêmio vem. Qual é o prêmio? É uma conquista de uma vaga numa Copa do Brasil, conquista de uma vaga numa Série D, porque ele não é ranqueado para a Série B nem C, tem que começar lá pela Série D. Uma possível, no mínimo, uma pré-Copa do Nordeste. Então, é uma luta. E a Juazeirense tem tido muita sorte nisso aí. Como diz o próprio presidente Roberto Carlos, a Juazeirense aprendeu a jogar competições nacionais. A Juazeirense está sem perder aqui no Adalto Moraes há 4 anos. E aí, o que acontece? Tem feito grandes campanhas na Copa do Brasil. Para ele chegar nessa Copa do Brasil, ele teve que ter um bom posicionamento no campeonato estadual. Perfeito. Então, eu acho que as equipes pequenas ou médias, como queiram, eu acho que elas têm que lutar bastante e têm conseguido espaço. Não só na Bahia, como no Pernambuco e até a nível internacional, como a gente vê grandes clubes aí sendo derrotados dentro dos seus domínios por equipes consideradas pequenas, se comparando ao mandante.
Verdade. E você toca num ponto importante que é a Copa do Brasil, e ano passado a Juazeirense passou pelo Sport, pelo Volta Redonda, pelo Cruzeiro e acabou sendo eliminada pelo Santos nas oitavas de final. Chegou muito longe, mais longe do que, por exemplo, o trio de ferro daqui de Recife, Santa, Náutico e Sport, tem chegado nessa mesma competição nos últimos anos, quando disputam, porque o Santa não jogou esse ano, o Náutico não jogou no ano passado. O que é que a Juazeirense fez com essa receita, hein, Marcos? Porque a gente sabe que a Copa do Brasil é a competição mais rentável do futebol brasileiro. E se, por exemplo, 100 mil, 200 mil reais ajuda um clube intermediário, como você bem falou, um clube de menor expressão, eu imagino que uma premiação de Copa do Brasil de oitavas de final é uma mina de ouro, né?
Com certeza. A folha da Juazeirense, para você ter ideia, é em torno de 250 mil reais. O Juazeirense, no ano passado, ganhou na Copa do Brasil mais de 6 milhões de reais. Uma despesa de 250 milhões de reais ao longo de uma temporada, de um ano, isso jogando o calendário todo, dá em torno de 2 milhões e 500, 3 milhões de reais, vamos dizer assim. Uhum. Então, a metade do que o time ganhou disputando a Copa do Brasil, chegando até as oitavas de final, além de ter ganhado, de ter faturado essa grana, ganhou projeção também, porque todo mundo hoje no Brasil sabe, conhece a equipe da Juazeirense, de nome, sabe que existe essa equipe. Uhum. E o que está sendo projetado agora é o CT. Porque não adianta um time querer crescer, querer ser um time profissional, como hoje nós temos algumas equipes no Brasil, eu vou citar mais recente, que inclusive parece que eliminou um dos pernambucanos aí na Copa do Brasil, foi o Brusque. Né? O Brusque de Santa Catarina já é uma equipe que é de grande referência. Nós tivemos até pouco tempo uma Chapecoense que saiu da D para A, passou 7-8 anos disputando a primeira divisão do futebol brasileiro, mas para isso ela criou uma estrutura, criou base, criou quadro social. E segundo o presidente da Juazeirense, que é o deputado Roberto Carlos, está sendo, todo esse dinheiro está sendo preparado para investimento de centros de treinamento, para que o clube possa revelar jogadores. Aqui na região, você bem sabe, Antônio, é uma região que é um celeiro de craques. E nós temos aqui, só como exemplo, Daniel Alves, com Petros, né? Tivemos outros jogadores que inclusive já atuaram aí em Recife, pela equipe do Náutico, como Alan, Jamilson, Marcelinho, Juninho Petrolina, que jogou pelo Esporte Clube do Recife, ou seja, inúmeros atletas que saíram daqui no futebol, ou seja, a região é uma região realmente que forma bons talentos no futebol. E a Juazeirense, segundo o seu presidente, tem projeto para o futuro ser também uma equipe que possa revelar talentos para o futebol brasileiro e mundial.
E o Brusque, que você citou, eliminou o Sport, né, na Copa do Brasil e anos anteriores. Marcos, para falar um pouco sobre o Adalto Moraes, como é que está a estrutura do estádio? É um estádio que tem capacidade nesse momento, atende às exigências da CBF para receber um campeonato brasileiro. Como é que está a estrutura do Adalto Moraes para esse ano 2022?
Veja só, Antônio, inclusive a gente comentava aqui há pouco de instância aqui na Superintendência de Esportes, que tem à frente aqui o nosso querido José Oliveira, e como secretário Sérgio Fernandes, que é também diretor da equipe da Juazeirense, foi trazido aqui para o Adalto Moraes todo o setor na Superintendência de Esportes e a área que lida com o futebol, para que conheça de perto as necessidades, né, que conheça de perto cada ponto da principal praça de esportes aqui no município de Juazeiro, que é o Adalto Moraes, para ver realmente as adequações. Então, aos poucos, né, o Adalto Moraes, que é um estádio antigo, todo mundo conhece, mas é um estádio hoje no interior do estado da Bahia, o estádio que tem praticamente todos os laudos aprovados com as exigências atuais de Corpo de Bombeiros, de Polícia Militar, de Vigilância Sanitária, de tudo isso, de segurança. E a gente até escutando aí a questão da capital pernambucana, né, essa situação toda aí de equipes que ainda lutam, né, por laudos. O Adalto Moraes hoje ele tem uma capacidade para cerca de 7 mil torcedores, mas inclusive para o jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, já não vai poder, porque já estamos recebendo torcedores, né, presenciais. Os decretos, os protocolos já estão permitindo, né, a presença do torcedor nos estádios. E para a Copa do Brasil, tem que ter uma capacidade mínima para 10 mil torcedores. A CBF já está estudando a possibilidade para que a Juazeirense possa correr atrás da montagem das arquibancadas móveis. A princípio disseram que não tinha condições, mas aí o presidente da Juazeirense, o Roberto Carlos, argumentou o porquê que, por exemplo, na Arena Ponte Nova, na Copa do Mundo de 2014, foi permitida a construção ou a montagem das arquibancadas móveis. E por que não, na necessidade e oportunidade do torcedor aqui da região ter um Palmeiras aqui diante da sua torcida, que é aqui do interior do Nordeste do Brasil, e não fazer um esforço para que o Adalto Moraes possa chegar aí. Então, o Adalto Moraes está caminhando para essa estrutura, e a questão do gramado, já foi feito o estudo, todo esse gramado será trocado logo. Falavam na questão do gramado sintético, mas não vai ser o primeiro momento, não vai ser sintético, talvez uma grama mista, mas está em estudo, e para a temporada 2022, o Adalto Moraes vai estar prontinho para sediar os jogos da Juazeirense, a princípio na Copa do Brasil e também na Série D do Campeonato Brasileiro.
Show de bola, Marcos. Vamos falar um pouco mais agora sobre futebol diretamente, né? Como é que foi a montagem desse elenco para 2022 da Juazeirense? Como é que está o nível de investimento? O que é que você pode destacar do futebol da Juazeirense, do plantel principalmente, dos jogadores nesse ano 2022?
Com essas conquistas que a Juazeirense obteve em 2021, a Juazeirense ganhou mais parcerias, está buscando mais ainda. A exemplo, agora foi fechado um contrato com a Time Mania, que a Juazeirense não participava, está agora também com contrato junto à Caixa Econômica com a Time Mania. O elenco da Juazeirense, alguns jogadores, justamente pela falta, Antônio, de não ter uma base, de não ter um jogador criado na base, preso ao time, de vir jogadores já com certa experiência jogar na equipe por uma temporada, aquele jogador não tem um compromisso de ficar mais de uma temporada e aparece na vitrine, como foi o ano passado na Copa do Brasil, e tiveram que deixar a Juazeirense para atuar em outras equipes. A Juazeirense tentou trazer de volta, exemplo, eu sei que a Náutico, Santa Cruz Esporte, talvez não seja um jogador ideal, como eu vi vocês discutindo aí dentro do Bola Rolando, que eu acompanho diariamente aí com Edinaldo Santos e toda a equipe. A questão do Salatiel, você lembra muito bem?
Sim, sim.
Salatiel saiu daqui para a equipe lá do Maranhão, rodou, teve aí no futebol pernambucano com o Náutico, e a Juazeirense tentou trazer de volta, não teve mais condições. Uhum. Porque devido à vitrine que ele jogou aqui e apareceu para o cenário nacional, ficou um jogador caro.
Uhum.
Então, alguns jogadores deixaram a Juazeirense ano passado e esse ano ele manteve a espinha dorsal da equipe, com o Calafa, que teve uma atuação brilhante em 2021, com o lateral esquerdo Daniel, o Vaguinho, o Clebson, também o Ian Augusto, que também permaneceu na equipe da Juazeirense e trouxe outros nomes. A exemplo de ter um jogador que atuou também no futebol pernambucano, Neto Baiano, que apesar da idade, é um jogador de referência de ataque, que está marcando presença também nessa temporada da equipe da Juazeirense, além de outros que o time contratou e está apostando aí para essa temporada.
E como é que se porta dentro de campo essa equipe da Juazeirense, hein, Marcos? É um time que joga mais no contra-ataque, gosta de propor jogo, o que é que você pode destacar?
A temporada começou com o Diá, né? Que foi técnico lá no futebol cearense, no filho do Ferroviário. Veio aqui para Juazeiro, trouxe alguns atletas. Não demorou, não conquistou, não teve aquela liga, né? Isso acontece. E não, a gente vê o treinador vai e volta para a mesma equipe. E uma hora ele chega, encaixa dentro do... Tem aquele elenco que ele precisa e o time muitas vezes cria liga. Não foi dessa vez com o Diá. Aí quem veio agora foi o Quintino Barbosa, que pela quarta vez dirige a equipe da Juazeirense. Segundo a gente, o que a gente vê e o que comentam, é que ele é um jogador, é um técnico, ele tem muito, né, muito a ensinar. Ele na prática, ele coloca lá o time, às vezes ele monta o time no esquema defensivo, quando precisa vai no esquema ofensivo. Ele tem uma equipe aqui nas mãos hoje, porque o time da Juazeirense melhorou bastante. Na sua estreia, infelizmente, jogando melhor contra o adversário, ele não conseguiu vencer. Ele empatou, foi na estreia do Neto Baiano. Ele derrotou o Bahia aqui dentro. Quando precisava, ele ganhou do Bahia. Quando precisou, ele ganhou do Vasco. Passou na Copa do Brasil. Está aí montando a equipe, está treinando, está tentando fazer com que essa equipe crie um esquema de jogo que seja dentro daquilo que ele precisa para a Série D e a Copa do Brasil.
Em resumo, digamos que o Quintino Barbosa tem uma equipe limitada, mas dentro das condições de o que ele precisa, pelo menos por enquanto, né, para essa sequência da temporada.
Tá certo, Marcos. Para a gente errar esse nosso papo, eu queria saber da opinião de vocês que acompanham a Juazeirense, que estão no dia a dia, que vão aos treinos, que sabem com a história desse time também. Qual é a expectativa de vocês para essa Série D? Vocês enxergam a Juazeirense como candidata ao acesso?
Veja só, Antônio, boa pergunta, porque a Juazeirense, como eu falava lá atrás, é uma equipe que precocemente chegou onde tem chegado aí nas retas finais
dos campeonatos ano a ano. E, infelizmente, esse ano, a Juazeirense ficou na oitava colocação. E ela se livrou do rebaixamento na última rodada. Com isso, só tem uma competição a nível nacional, duas, aliás, que é a Copa do Brasil, e a Série D agora para 2022. Ou seja, para o ano que vem, a Juazeirense, no seu calendário, só teria o Campeonato Baiano. Então, a pretensão da diretoria da Juazeirense é disputar uma Série D para subir, para voltar à Série C. A Juazeirense já teve na Série C. Para voltar à Série C para que tenha em 2023, que não vai ter pré-Copa do Nordeste, muito menos Copa do Nordeste, nem Copa do Brasil, que tenha o Campeonato Baiano para voltar a conquistar novamente vagas para a Copa do Nordeste e Copa do Brasil 2024, e esse ano ainda, 2022, fazer uma boa Série B, subir para a Série C e ter um calendário em 2023. Essa meta é o que estão colocando na mesa para discutir e montar um time para chegar e não deixar de disputar uma temporada inteira, né, que a Juazeirense já disputa já há alguns anos, e não passar novamente por isso como um time iniciante, que é aquela equipe que participa do primeiro ano do campeonato estadual, não ganha nada e fica só com aquilo, depois coloca as roupas na naftalina, passa mais de 6-8 meses e só volta no ano seguinte.
Marcos Bastos, repórter da Rádio Grande Rio FM de Petrolina e também da Sociedade de Juazeiro, participou com a gente nesse episódio do Raio X dos adversários do Santa Cruz na Série D. Marcos, muito obrigado por atender a Rádio Jornal, obrigado pelo carinho com a nossa emissora e também por participar desse projeto. A gente vai se encontrar, sem sombra de dúvidas, nessa temporada. Vou estar acompanhando o Santa até o final do ano e na cola da equipe pernambucana em todos os jogos da Série D, amigo.
Agradeço a você, agradeço também ao todo o sistema da Rádio Jornal do Comércio, a toda a equipe de esportes, e aí eu não vou mais citar nomes porque termino esquecendo alguém e eu conheço mais de um, e você vai ser muito bem-vindo aqui à nossa cidade. Pergunta para João Vitor como ele foi recebido aqui em Juazeiro, e aí ele vai te falar, e você vai vir aqui, a gente vai comer aquele surubim, vai dar aquela volta aqui nas duas cidades, e pode ter certeza que você vai sair maravilhado. Grande abraço, e estamos sempre aqui à disposição, meu amigo.
E no próximo episódio, vamos destacar o Atlético da Bahia, outro representante baiano na Série D, e que vai enfrentar o Santa Cruz na quarta rodada. Vale lembrar que todos os episódios estarão disponíveis a qualquer momento nas principais plataformas de podcast e também no site do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, com matérias especiais produzidas pela nossa redação de esporte. Até a próxima!